Bem-vindos a mais um episódio do podcast da IcaroTech. Eu sou a Jéssica Pierre e eu vou estar com vocês nesse episódio muito especial, um tema muito bacana que a gente escolheu por conta do dia 2 de abril, né, que foi um dia criado pela ONU, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E hoje nós trouxemos convidadas muito especiais para falar com vocês sobre esse tema, que é a Tabla Cristine, que é do nosso departamento de marketing, e a Ariadne Lisboa, que é do nosso departamento de RH aqui da IcaroTech. Tudo bem, meninas? Tudo bem com vocês? Se apresente para os nossos ouvintes.
Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, meu nome é Tabata, como já foi falado, né? Eu sou do marketing da Ícaro, trabalho como designer gráfico. E sou autista, sou TDAH também, tenho superdotação e altas habilidades em algumas áreas. E hoje a gente vai bater esse papo aqui sobre autismo, então foco no autismo, as outras coisas são só complemento.
Ah, legal, gente. Eu sou a Ariadne Lisboa, como a Jéssica já falou aqui também, né? Mais conhecida como Ari ou Ari, dependendo de quem tá me chamando também. Eu sou analista de recursos humanos aqui na IcaroTech e sou graduanda do curso de psicologia também. Estou muito feliz de estar aqui hoje, acho que vai ser uma troca muito rica.
Muito legal, é um prazer estar aqui com vocês, meninas. E, bom, para começar esse bate-papo, começar a nossa conversa aqui, o que é o autismo?
Se a gente partir um pouco de uma definição mais técnica, né? O autismo também ele pode ser conhecido como TEA, que é o sigla do termo transtorno do espectro autista. E até se a gente desmembrar essa sigla também, né? A gente tem em primeiro lugar a palavra transtorno, que para a psicologia ali é definido como uma condição de ordem mental, psicológica, e de alguma forma ali compromete ou traz prejuízos na vida da pessoa. Espectro, que é a segunda letra da sigla TEA, faz referência ali à variedade de sintomas e níveis de autismo, porque assim como todo transtorno ele se encaixa num diagnóstico pela semelhança de um quadro específico ali, também é possível ter sintomas e características próprias de cada um também, né? Então não existe um único padrão do que é ser uma pessoa autista. Isso que significa a palavra espectro em si. E para finalizar a definição também, a última... É a última letra, né, da sigla do TEA, a própria definição do autismo, né, que é caracterizada pela condição específica de neurodesenvolvimento também, que afeta a forma como a pessoa pode interagir socialmente, como a pessoa se comunica e como se comporta também.
É isso. Eu acho interessante também a gente falar que o transtorno do espectro autista ele está dividido hoje em níveis de suporte, né? A gente tem o nível de suporte 1, que é onde eu me encaixo, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. A gente chama popularmente de leve, moderado e severo, mas eu particularmente não gosto dessas nomenclaturas populares, porque faz parecer que o nível 3, né, que a gente chama de severo, é o fim do mundo, que essas pessoas elas não têm condições de serem integradas na sociedade, enquanto que o leve e o moderado acabam passando batido por parecerem menos autistas. Ah, é só leve, é ser moderado, não é nada demais. Enquanto que não é verdade. Você pode ter um autista de nível de suporte 3 de suporte, né? Muito bom em alguma área. E você pode ter um autista de nível de suporte 1 que não é tão bom naquela área como o autista de nível de suporte 3. Então, os níveis de suporte, eles acabam não representando, às vezes, muito bem o espectro autista, né? Já existem vários estudos que buscam uma nova divisão do espectro, mas, por enquanto, a gente tem essa.
Bem legal. Legal saber que tem essa diferença, né? Dos níveis e em relação a essa nomenclatura que faz toda a diferença. Bem bacana, Tabata. E aproveitando, quais são os mitos que nós vemos sobre o autismo?
A gente tem alguns mitos, né? Tem muita gente que acredita que todo autista é um gênio, tem pessoas que acreditam que os autistas não são pessoas inteligentes, Tem pessoas que acreditam que todo autista odeia barulho, ou então que todo autista odeia abraços, que todo autista não tem condições de ser integrado ao mercado de trabalho, não tem condições de fazer uma faculdade, o que não é verdade, né? Acaba sendo preconceito, uma visão estereotipada do que é o autismo, muitas vezes causado pela mídia até, né? Que retrata os autistas dessa forma, mas não é verdade. Tem muitos autistas que não têm problemas com barulho, tem muitos autistas que gostam muito de abraços, tem autistas que têm sim a superdotação e altas habilidades, mas isso representa 5%. Então, em via de regra, os autistas eles têm uma capacidade cognitiva dentro dos padrões, não é todo autista é um gênio ou todo autista tem déficits cognitivos, isso não é uma verdade. Então, a gente tem alguns mitos, não sei se a Ari quer complementar com alguma informação.
É, toda a questão do mito, assim, envolve uma visão cultural também, né? Igual você estava falando, né, Tabata, da questão do estereótipo, como as pessoas são vistas, assim, também, que leva muito à questão do preconceito também, né? Como as pessoas são vistas, assim, as pessoas autistas, né? Então, sempre tem um quadradinho, assim, falando, olha, o pessoal autista é isso, mas até na própria sigla também do TEA que a gente estava falando, né? É um espectro, né? Então, as pessoas são diferentes, então, não dá para colocar tudo numa caixinha só e falar que é só aquilo, tudo mais. É uma diversidade muito grande, não dá para definir, ter um preconceito dessa forma assim também, quando quer de uma maneira, de outra assim também. Acho que de forma geral é isso.
Bacana. E, Ari, como que é o processo de diagnóstico, assim, a sua visão dentro da psicologia?
Ó, pensando em diagnóstico, então, né, a gente precisa pegar como referência ali a caracterização do quadro de autismo também, um pouquinho do que eu estava falando antes também, né? Então, a título de exemplo ali, alguns sintomas são padrões repetitivos ali de comportamentos, interesse em atividades, assuntos específicos. Pode ter também apego à rotina, dificuldade de sociabilização, entre outros, mas é um pouquinho do que eu estava falando também, né? Mesmo a gente sabendo que não são todas as pessoas autistas que vão ter esses sintomas assim também, alguns desses sinais ali costumam aparecer logo na infância, né? Então tem uma tendência ali a persistir, a continuar na adolescência e na vida adulta também. E assim como todo transtorno, também não existe uma causa específica para o desenvolvimento do TEA, né? Então é só através de uma análise médica, uma análise clínica, que é possível ali chegar num diagnóstico, né? Já que não existe um exame específico ali que confirma o autismo ou não, né? E essa análise ali é feita através de uma observação de possíveis sintomas, igual eu estava falando, né? Nos mais diversos ambientes ali. Então, em casa, na escola, com a família também. São muitos os aspectos que precisam ser observados ali também para a gente chegar num diagnóstico propriamente dito, né? E exatamente por isso que o profissional precisa ser qualificado para não dar um diagnóstico incorreto e trazer sofrimento para a vida da pessoa, né? Então, precisa ter essa contextualização nesse sentido.
E Tabata, então conta como que foi o seu processo de diagnóstico.
Meu processo foi bem complicado. Eu tive o diagnóstico tardio com 28 anos e demorou 4 anos todo o processo, porque eu não encontrava profissionais especializados em autismo em adultos, né? É um grande desafio, existem poucos profissionais, é um processo caro, até digo que o diagnóstico é algo elitizado ainda. A gente tem poucos autistas negros, poucos autistas indígenas, poucas autistas mulheres, por conta dessa dificuldade que é chegar ao diagnóstico com um profissional capacitado para avaliar uma pessoa adulta, né? As mulheres acabam passando batido por terem um comportamento diferente, muitas vezes, dos homens, e hoje a gente tem ainda o comportamento masculino como padrão diagnóstico. A gente está num processo de mudança, mas ainda está longe do ideal, né? E é um processo caro. Então, eu gastei bastante tempo, bastante dinheiro com o meu processo de diagnóstico, só não desisti porque era uma coisa que eu precisava. Eu precisava saber quem eu era, entender o meu funcionamento cerebral, mas é bastante desafiador.
Em relação ao preconceito com os autistas, Você passou por algum preconceito? Como que é isso?
Passei por muito preconceito, né? Desde o meu processo diagnóstico, onde eu ouvi que não podia ser autista porque eu fiz faculdade, porque eu namorava, porque eu trabalho. Eu já ouvi até que eu não podia ser autista porque meu cabelo é legal e autistas não têm vaidade, então eu não poderia ser autista. Eu já ouvi muita coisa de profissionais que não são especialistas em autismo. Já perdi trabalhos por falar que sou autista. Até fico muito feliz porque a Ícaro super me acolheu em todos os momentos, o que é algo super novo na minha vida, porque até então encontrei muitas portas fechadas por falar que sou autista. E acho que para mim o que mais me marcou foi quando eu comecei a namorar e uma amiga da minha namorada falou para ela: Nossa, como você é guerreira, como você é uma pessoa boa por namorar com uma autista. E isso me marcou muito, porque ninguém fala o contrário, ninguém fala, poxa, como você é guerreira por namorar uma pessoa não autista, né? Porque a gente já parte de um ponto, de um pressuposto, que o autista é o problema, que ser autista é ser menos. Então, são diversas formas de preconceito, de capacitismo, né? Para quem não está familiarizado com o termo, capacitismo é o preconceito com as pessoas com deficiência, onde você parte de uma ideia que a pessoa com deficiência ela é menos capaz do que as outras. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente vive e eu sempre digo que a gente tem que se manter forte, porque senão a gente acaba acreditando nessas coisas que as pessoas falam para a gente.
Você gostaria de complementar sobre essa questão do preconceito, o que você tem visto, né, nessa área da psicologia, ou mesmo, né, se você conhece alguma história, enfim.
Eu acho que na mesma pegada ali que a Tabata estava falando do capacitismo, né? A gente pode ir para uma visão cultural ali também, de como o preconceito é construído ali socialmente também, né? Então, se a gente for pensar numa linha do tempo ali dentro da história, né? Desde os primórdios, o ser humano se comporta, se expressa de uma maneira que pode ser considerada ali normal, entre aspas, ou patológica, assim, né? Esse termo da patologia, né, em si faz referência a todo comportamento que foge de um padrão social e que não é historicamente esperado também, né? Então, tudo que desvia de um padrão não é bem visto socialmente, basicamente é isso, né? E por que que isso acontece? Existe uma tentativa ali excludente na história de que as pessoas sempre tentam enquadrar e construir similares, né? Então, o diferente nunca é uma opção e é sempre visto com maus olhos. Então, quando não há um espaço ali para subjetividade, para diferenças também, esses grupos que não se encaixam na categoria normal, de novo, entre aspas, né, são excluídos e são estigmatizados, que é onde encaixa o capacitismo aí também, né? Exatamente isso que é o preconceito. O preconceito vai atuar ali enquanto um mecanismo de manipulação e controle social para o benefício de classes dominantes, né? O que a gente consegue ver através de falas, práticas discriminatórias que acontecem tanto de forma aberta quanto de forma velada também. Obviamente, ali existem tentativas, né, de mudar essa concepção que marcaram a história. Então, tem o caso da reforma psiquiátrica, por exemplo, né, que reconheceu pessoas desviantes, entre aspas, enquanto seres subjetivos e não como pessoas doentes, que era uma visão que era antes, assim, também, né. Mas a gente não pode deixar ali essa luta de lado contra o preconceito e contra a rejeição de pessoas que fogem do padrão normal esperado.
Bom, tá, eu vi que você comentou, né, sobre essa questão, tipo, as pessoas têm essa impressão de, tipo, autista não. Você fez faculdade, você não pode ser autista, enfim, você namora. Então, falando nesse quesito, né, de mercado de trabalho, né? Como que é o mercado de trabalho aí para autistas?
A gente está iniciando, eu acho, essa luta, essa fala. Até então a gente falava de inclusão exclusivamente nas escolas, né? A gente não pensava que os autistas também crescem, também precisam trabalhar. É uma grande luta, é um grande desafio. Eu tenho muitos amigos autistas que não conseguem emprego, mas é uma realidade que a gente vem mudando. Porque as empresas muitas vezes têm a resistência em contratar o autista porque ela não tem conhecimento. às vezes a gente pensa que ah, as empresas não estão nem aí para os autistas, enquanto que muitas vezes não é essa a verdade. É que as pessoas que estão dentro do mercado de trabalho não conhecem sobre o autismo. Por isso que a gente precisa de podcasts como esse, a gente precisa aparecer, mostrar para a sociedade que a gente existe e a gente precisa trabalhar e somos capazes, para que as empresas vão entendendo, né, aos poucos, como que funciona uma pessoa autista, como você pode incluir essa pessoa autista. Eu hoje faço parte de um projeto chamado Empresa Amiga da Pessoa Autista, onde a gente leva treinamento para as empresas, para que elas entendam como contratar uma pessoa autista e como incluir ela no ambiente de trabalho, porque contratar é muito importante, né? A gente está nessa fase de trabalhar a importância da diversidade para dentro das empresas, mas só contratar não basta. Você precisa também incluir essa pessoa, né? E eu acho que a gente já está avançando a passos curtos, mas já avançamos muito mais do que era no ano passado, por exemplo.
E Ali, sua visão como profissional de RH para essa questão do mercado de trabalho?
Olha, eu pessoalmente acho que essa fala da Tabata foi muito importante também, porque um dos cenários em que a exclusão mais acontece é no trabalho também, é nessa esfera do trabalho. E por que que isso acaba sendo tão problemático, né? Acaba sendo problemático porque o trabalho, ele assume ali uma função central na vida do ser humano, né? Já que a gente consegue ter determinadas conquistas, alcançar certos espectros apenas através dele, assim, também. Então, através do trabalho ali, por exemplo, que a gente consegue ter dinheiro para sobreviver, né? Se sentir inserido na sociedade, porque de alguma forma ali a gente sente que está contribuindo de alguma forma no mundo, assim, também para o mundo. O trabalho faz com que as pessoas se sintam dignas também, né? E os grupos estigmatizados que têm dificuldade para conseguir um emprego acabam tendo essa cidadania negada mesmo, né? Por serem excluídos dessa esfera do trabalho. Então, a inclusão de pessoas autistas no mercado tem uma importância não só social, mas cultural, econômica e política também, né? Até puxando um pouco o gancho da inclusão, né? Existem pesquisas que mostram que a inclusão, a aceitação de diversas subjetividades ali aumentam o comprometimento no trabalho. Então, potencializa ali o sentimento de lealdade, intenção de permanecer na empresa e, consequentemente, essa abertura para inclusão, né, reduz quantitativamente os índices de absenteísmos e turnovers. Tem, bem como valoriza ali a imagem da empresa interna e externamente também. Então, acaba sendo um win-win para todos os lados.
Posso fazer um adendo? Já que a gente está falando sobre isso, eu achei muito interessante a fala da Ari de que é com o trabalho que a gente ganha dinheiro. E as pessoas às vezes esquecem que ser autista é muito caro, porque você tem terapias, você tem às vezes medicamento, e como é que você paga por isso se você não tem um trabalho? Então, a realidade do autista adulto hoje é muito complicada, porque você precisa disso para ter qualidade de vida. E muitas vezes você encontra um mercado de trabalho fechado para você e você se vê sem ferramentas, você se vê sem recursos. Então a gente precisa falar sobre a inclusão no mercado de trabalho porque é uma questão de vida mesmo. Porque como é que você vive numa sociedade sem ter condições de se manter, de ter uma qualidade de vida mesmo, né? Então é uma questão de saúde a inclusão dos autistas no mercado de trabalho.
Aproveitando que o tema é inclusão, né? Não só no mercado de trabalho, mas como é a inclusão na sociedade em geral.
Digamos que a gente ainda está um pouco longe do ideal, né? A gente começou a falar de inclusão tem pouco tempo, principalmente a inclusão das pessoas autistas, né? Até pouco tempo a gente não tinha direito à vaga preferencial, até pouco tempo autismo não era considerado uma deficiência. São avanços que a gente teve nos últimos anos, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de uma inclusão de verdade. Hoje falamos bastante, entre aspas, sobre inclusão nas escolas. Claro que ainda tem bastante desafio, né? Não é o ideal muitas vezes, mas a gente precisa expandir. A gente precisa falar de inclusão no mercado de trabalho, como a gente falou, a gente precisa falar de inclusão nas faculdades, a gente precisa falar de inclusão no dia a dia. Por exemplo, é muito difícil para uma pessoa autista ir ao supermercado. Tem toda uma questão de barulho, de luzes, de pessoas, de informação acontecendo ali. A gente precisa pensar que pode ser difícil para uma pessoa autista andar de ônibus, pode ser difícil para uma pessoa autista tirar a carteira de motorista. A gente precisa pensar que os autistas crescem e a gente precisa de inclusão de verdade, que não fique só nas escolas.
Olha, eu acho até que puxando um pouco do gancho do que a Tabata estava falando também, né, dentro da inclusão, das diversas esferas assim que a gente precisa atuar para ser algo realmente que efetivo, né? Basicamente, eu acho legal a gente dizer, né, que apesar da gente ter leis ali também que proíbe a descriminalização, o preconceito, a exclusão, assim, também, que tem ali como objetivo humanizar as populações que são marginalizadas, que são excluídas. As minorias ainda são silenciadas diariamente nesses exemplos que a Tabata deu também, né? E é por esses motivos também que a gente tem essas datas de conscientização, né? Igual a gente estava falando do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é mais conhecido ali como 2 de abril, né? Através dessas datas, assim, a gente consegue dar visibilidade não só na tentativa ali de romper com os estereótipos, os preconceitos, mas também no próprio fortalecimento do movimento em si e do próprio senso de identidade de cada constituinte. Ali também, né? Então acho que tudo isso faz sentido.
Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Esse assunto é muito importante, né? A gente precisa muito falar sobre essas questões, tanto do autista como essa questão de diversidade, do mercado de trabalho. Eu também agradeço muito a ICA, né, por ser uma empresa que, como você disse, tá? Que bom que você foi bem recebida aqui, né? Eu também tenho as minhas questões por gostar muito da Ícaro e saber que é um lugar, tipo, muito saudável, assim, para trabalhar, e as pessoas são muito receptivas. Então, eu fico muito feliz também de estar fazendo um episódio sobre isso, né? Eu acho que é muito importante e eu fico muito feliz da presença de vocês aqui para falar sobre esse assunto. E, bom, queria que vocês deixassem alguma mensagem final para os nossos ouvintes.
Eu queria agradecer, né, primeiro o espaço para a gente poder trazer esse assunto aqui, que é um assunto que a gente precisa falar com urgência, a questão de qualidade de vida das pessoas autistas. O meu recado é: se você tem um familiar autista, se você pensa que pode ser autista e está meio perdido, não sabe se vai atrás do diagnóstico, entenda que diagnóstico não é um ponto final para nada. Muito pelo contrário, é um começo de uma vida com mais qualidade, com mais informação, com mais propriedade sobre quem é você ou sobre quem é aquele seu familiar que pode vir a ser autista, né? É um mundo de possibilidades que se abre, porque até então a gente fica na escuridão, sem saber quem a gente é, sem saber para onde a gente vai, como a gente funciona. E o diagnóstico, ele traz essa luz para a gente se entender e entender melhor os outros também. Então, não se assustem, gente. Eu sei que às vezes bate forte, né? No momento que a gente recebe um diagnóstico, a gente se assusta, mas não é o fim de nada, é um recomeço.
Eu também queria agradecer aqui o convite. Eu realmente acredito que foi uma troca muito rica também, igual eu falei aqui no começo, né? E acredito que espaços como esses, assim, também é muito importante, não só para visibilidade, mas para quem está ouvindo, que possa se identificar, que possa se interessar pelo assunto também. Então, acho que esse espaço é muito importante e fico feliz que a Icaro tenha proporcionado isso aqui para a gente também.
Bom, e você, nosso ouvinte, fique ligado nessa temporada 2022. Nos vemos no próximo episódio.